Declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Reginaldo Veras para secretariar os trabalhos aqui. Quero saudar aqui todos os representantes das regiões administrativas, Varjão, Núcleo Bandeirante, quem mais que nós temos? Jardim Botânico, Cruzeiro, Sudoeste também, Fercal. Sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Agora nós vamos começar a comissão geral. Há expediente sobre a mesa? Sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 12 de março, às 15h36. Convido o deputado Reginaldo Vera para secretariar os trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei do deputado Agaciel Maia dispõe sobre o direito a um dia de folga anual a servidores ou empregados para a realização de exame preventivo de controle de câncer da próstata no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia assegura no âmbito do Distrito Federal a realização da semana de conscientização e incentivo à doação de sangue e da outras providências. Projeto de lei do deputado Lira dispõe sobre a obrigatoriedade da informação do percentual do preço do etanol em relação ao da gasolina nos postos de combustíveis do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Reginaldo Veras dispõe sobre o direito constitucional à saúde bucal no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, onde haja internação de pacientes. Projeto de lei da deputada Celina Leão altera a lei número 2.491, de 24 de novembro de 1999. Projeto de lei da deputada Celina Leão institui o calendário unificado escolar do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Robério Negreiros institui a política distrital de primeiro emprego para jovens com deficiência auditiva e da outras providências. Projeto de lei do deputado Rafael Prudente dispõe sobre a destinação de áreas para implantação de instituições sem fins lucrativos e templos religiosos. Projeto de lei do deputado Rafael Prudente dispõe sobre a destinação de áreas para implantação de creches públicas. Projeto de lei do deputado Rafael Prudente determina a instalação de redutores de velocidade nas vias situadas em áreas próximas a estabelecimentos de ensino público ou privado. Projeto de resolução da deputada Luzia de Paula e outros institui o Salão de Artes Plásticas da Câmara Legislativa do DF e dá outras providências. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer a realização de audiência pública em 25 de junho de 2015, às 19 horas, no setor de chacras, aqui, Conjunto 9, Chacra 9, Lúcio Costa, DF, para debater as questões relacionadas à infraestrutura e regularização do mencionado setor de chacras. Requerimento do deputado Agaciel Maia. Requer a retomada de tramitação de proposições nos termos do artigo 137 do regimento interno desta casa. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer a realização de audiência pública no dia 30 de março de 2015, às 19 horas, no plenário desta Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater a regularização dos templos religiosos do Distrito Federal. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer a realização de audiência pública em 16 de junho de 2015, às 19 horas, no plenário desta Câmara Legislativa, para debater as questões relacionadas à exploração de atividades turísticas e de lazer na enseada Beira Lago, próximo à Ponte Juscelino Kubitschek, JK, no setor de Clube Sul, trecho 2. Requerimento do deputado Rafael Prudente. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Temos ainda uma moção do deputado Robério Negreiros, quatro indicações de Robério Negreiros. Uma indicação, deputado Agaciel Maia, 29 indicações do deputado Bispo Renato Andrade, uma indicação do deputado Rodrigo Delmasso, duas indicações do deputado Juarezão, 14 indicações do deputado Rafael Prudente e uma indicação do deputado Lira. 3 indicações do deputado Dr. Michel. Ata sucinta da 14ª sessão ordinária, em 10 de março de 2015. Ata sucinta da 15ª sessão ordinária, em 11 de março de 2015. Ata sucinta da 5ª sessão extraordinária, em 10 de março de 2015. Solicito a dispensa da leitura e aprovação das atas.
Acato o pedido de Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referente ata. Faço um apelo aqui aos deputados distritais que se encontrarem ainda nos gabinetes, que desçam para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Dando início, nós havíamos feito um acordo de não usar a palavra para a gente entrar direto ao voto, mas nós não temos quórum ainda para votar. Então, nós vamos abrir as palavras. Professor Israel, pelo bloco Sustentabilidade, Trabalho e Solidariedade, se encontra? Deputada Gaciel Maia. O Gaciel estava aqui, foi o primeiro que chegou. Aqui, mas ele está na casa. Deputado Wellington Luiz. Deputado... Deputado Chico Vigilante, quer fazer uso da palavra?
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, população aqui presente das mais variadas regiões do Distrito Federal, pessoal do Cruzeiro, da Fercal, do Jardim Botânico e das demais cidades. Nós tínhamos combinado que na sessão de hoje a gente deixaria para falar só na hora da audiência pública. Entretanto, nós estamos falando para que o pessoal saia dos gabinetes, venha para o plenário, garantir o quórum para que a gente possa votar. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade e colocar para vocês de todas as cidades, pessoal do Vajão, do Jardim Botânico, da Fercal, do Núcleo Bandeirante, do Cruzeiro, eu vou colocar a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós somos 4 deputados. Eu, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, deputado Asni Derrori e deputado Ricardo Valle. E quero dizer para vocês, eu já expressei pessoalmente para o governador Rodrigo Hollenberg, de que a nossa bancada não vota esse projeto em hipótese nenhuma. E fiz um apelo a ele aqui dessa tribuna, e volto a apelar novamente, e enquanto oposição, mas eu quero o bem dessa cidade, e como eu não sou inimigo do governador Hollenberg, é uma pessoa que até gosta, acho que ele está muito mal assessorado, eu quero dizer para ele que esse projeto, deputada Celina, só está trazendo desgaste para o governo dele. Porque eu não vejo aqui, sinceramente, eu não vejo 16 deputados dispostos a votar nesse projeto. Nesses. Até porque daqui a pouco eu concedo a parte do deputado Wasni, mas há pouco eu estava conversando aqui com o doutor com o deputado Gaciel. Eu estava dizendo, Gaciel, eu quero ver suprimir essas administrações, depois a cara de um deputado voltando lá, tendo acabado com a administração. Quero ver. Quero ver esse deputado corajoso para voltar lá na cerca e dizer, olha, acabei com a administração de vocês. Concedo a parte aqui ao deputado Wasni de Rori.
Deputado Chico Vigilante, quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência abordou no dia de ontem, eu abordei na semana passada esse projeto, eu acabei de dar uma entrevista agora na Rádio Cultura. A melhor encaminhamento dessa propositura é o governo do Distrito Federal entrar com pedido de retirada do projeto. Por quê, deputado Chico Vigilante? Em primeiro lugar, o próprio projeto de lei, ele fala claramente que não vai haver redução nos quadros de pessoal. Então, o discurso da economicidade, que era o principal discurso, deixa de existir. E existe um outro ingrediente que o governo não levou em conta, que, no meu modo de entender, é algo muito presente no interior da cidade. Como é que eu vou para uma cidade como Núcleo Bandeirante, a Candangolândia, duas cidades históricas, cidades que têm uma história com a construção dessa cidade, dizer, olha, o espaço que a população tem para encaminhar suas demandas, para reclamar, para ver os seus eventos ser fechado, por que que nós vamos deixar de ter um espaço de recepção das demandas da comunidade, ou seja, a autoestima da comunidade. O Varjão, o morador do Varjão, que eu conheço, ele vai sair do Varjão para ir no Lago Norte, um administrador que normalmente é focado na classe média para poder cuidar do buraco de rua, da ocupação, da invasão, enfim, são assuntos inteiramente diferentes. Então, é a mesma questão. O que que São Sebastião tem que ver com o Lago Sul? O que que o Jardim Botânico tem que ver com o Lago Sul? Então, a população está indignada porque ela tem construído a sua cidadania no processo de diálogo com o administrador, bem como com a sua equipe. Portanto, deputado, eu quero, deputada Celina Leão, transmitir a Vossa Excelência como presidente dessa casa, ao deputado Júlio, agora ali líder do governo dessa casa, que a melhor saída dessa propositura é o governo retirá-la da casa, que é o projeto de lei 182. E nesse sentido, nós associamos, né, para poder trazer um clima melhor de tranquilidade e bem-estar na nossa cidade. Obrigado, deputado.
Muito obrigado, a Vossa Excelência. Eu peço mais um minutinho a Vossa Excelência para conceder uma parte ao novo deputado Chico Leite, que quase não fala nessa casa e hoje resolveu falar. Chico.
Deputado Chico Vigilante, eu já tive a oportunidade de me pronunciar acerca desse tema há 3 dias. Na verdade, o projeto é inoportuno, não atinge o seu objetivo. E o ideal é mesmo que o governo peça a sua retirada para estudar melhor. Veja, o governo quer reduzir gastos, mas atinge...
Peço à galeria só para esperar o deputado terminar de falar, isso aí a gente pode manifestar.
Se o governo quer reduzir gastos, mas acerta em cheio a autoestima das cidades. Nem consegue economizar, nem consegue reduzir a despesa, o projeto deixa, inclusive, claro isso, e, ao final das contas, acaba acertando a autoestima das cidades, se afastando da comunidade, tirando as características próprias que as cidades têm, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, né? As diferenças do, como Varjão e Lago Norte, Fercal e Sobradinho, são diferenças em contexto. A minha sugestão é que o governo retire, possa formar com a liderança do governo, com representação dos variados blocos da casa, um estudo para o que deseja, que é reduzir despesa, e aí ele pode reduzir despesa valorizando o serviço público, fazendo, se for o caso, uma redistribuição de servidores entre aqueles que querem trabalhar perto de casa, querem trabalhar na administração da sua cidade, mas de maneira tal que ele corte onde houver excesso em cargos comissionados, mas não na extinção da administração. Eu acho que a gente faria essa análise. Eu quero inclusive antecipar, deputado Chico Islante, que como relator desse projeto na transparência, na Comissão de Transparência, nós vamos sugerir, eu quero adiantar aqui, parabenizar a presidenta da Casa pela Comissão Geral, adiantar nossa sugestão, que o governo retire o projeto, que nós formemos uma comissão com representantes dos blocos e da sociedade civil para ver onde é possível economizar, e aí economizar é importante, mas mantendo todas as administrações, presidente. Obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, para concluir, deputada Celina Leão, eu quero mais uma vez ratificar aqui dessa tribuna o pedido ao governador Rodrigo Hollenberg.
Uma parte, Chico.
Retire esse projeto da Câmara porque ele faz mal à comunidade. E peço a Vossa Excelência para conceder um minuto de aparte ao deputado. Mais um minuto mesmo, deputado Ricardo Valle.
Só um minuto.
Pois não, deputado.
Primeiro, eu queria parabenizar a comunidade de todas as cidades satélites que estão aqui. Eu acho que é legítimo esse movimento. A nossa bancada, Chico, já tomou posição que é contrário a esse projeto de extinção das RAs. Acho que o governo, pelo que a gente tem conversado em todas as cidades, deveria ir nessas cidades que está propondo a exclusão, discutir com os moradores para ver, né, se eles querem ou não. E o que eu vejo, e o que eu vi até agora, é que nenhum morador quer que acabe com a sua administração regional. Eu já conversei com vários moradores, ninguém quer. Então, eu acho que o governo vai ter o bom senso, essa casa precisa ajudar, esse projeto precisa ser retirado e a gente precisa voltar aquelas rodas de conversa em cada cidade para ver como é que a gente encaminha essa questão. Então, Chico, eu acho que não só a bancada do PT, mas o que eu estou percebendo é que todos os deputados distritais aqui são contrários a esse projeto e acho que o governo deveria retirar ele hoje, dessa casa e abrir um processo de diálogo com todos vocês. Parabéns pela luta e nós estamos juntos.
Presidenta, portanto, eu quero ratificar aqui o nosso pedido ao governador Rodrigo Hollenberg para retirar o projeto. Esse é o pedido da bancada do Partido dos Trabalhadores e creio que é o pedido de todos os deputados. Eu não vejo ninguém aqui disposto a votar esse projeto. E é preciso ficar claro que os deputados aqui não votam sob constrangimento. Logo, não irão votar o projeto. Esse projeto não passa. Dito isso, senhora presidenta, eu quero transmitir a Vossa Excelência que hoje, por volta do meio-dia, eu tive a felicidade de receber um telefonema da ministra Nancy Andriques. Ela ligou para mim, enquanto deputado distrital, acredito que ligou para a Vossa Excelência também, certamente ligou para outros parlamentares, ela agradecendo o deputado Wassily a contribuição e a colaboração que nós, deputados distritais, demos àquela corte no dia de ontem. Portanto, é muito importante, deputada Celina Leão, quando uma autoridade da estatura da ministra Nancy liga para um deputado reconhecendo a contribuição que nós prestamos àquela corte e dizendo que está pronta, deputada Celina, para encaminhar o seminário que nós propusemos aqui para discutir, deputado Vazir, a redução dos impostos e discutir uma nova legislação tributária para o Distrito Federal. Ela me disse, deputada, que está pronta para o encaminhamento. Muito obrigado, a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu queria agradecer aqui ao bloco do PT. Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Senhora Presidente, solicito a Vossa Excelência que inclua na extra pauta os itens número 1, projeto de lei número 186, item número 2, projeto de lei número 187, item número 3, projeto de lei número 248, conforme para votação conforme acordo de líderes.
Acato o pedido de Vossa Excelência, inclua extra pauta. Eu queria, inclusive, agradecer aqui a fala do deputado Chico Vigilante e, no nome da liderança do bloco do PT, agradecer a presença hoje aqui no plenário. Ontem nós fizemos um acordo, nós hoje queremos votar o refis. E eu queria explicar para vocês que isso vai atingir 350 mil pessoas hoje que devem para o Estado. Nós vamos conseguir retirar aqui todos os juros e todas as multas através de uma lei que nós estamos tentando aprovar. E é por isso que tem deputados saindo e entrando, que eles estão tentando fechar agora o último acordo para que a gente vote rapidamente ainda o refis. Para dar uma satisfação para vocês, que veio os deputados sair e entrando, é que eles estão discutindo ainda algumas emendas e fazendo uma discussão para votação ainda. E eu queria agradecer também a fala do deputado Vazni Derruri, e colocar que o objetivo da comissão geral que nós vamos fazer é justamente essa. Esse poder não pode votar contra a população. Esse poder tem que votar a favor da população. E assim que a gente terminar a sessão, nós vamos abrir, vocês vão poder descer, o microfone será franqueado para a comunidade, para que a gente possa registrar a fala de vocês. Deputado Vazni Derruri.
Para registrar a presença de um colega, ex-administrador de Candangolândia, primeiro suplente Hermeto, que veio aqui também junto com a sua comunidade da Candangolândia e os demais, pedir pela retirada do projeto de lei 182 de 2014. Parabéns, Hermeto, aí pela sua luta e por estar aqui acompanhando. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o deputado professor Israel vai falar pela liderança. Abre mão. Deputado Thelma Rufino, quer falar pela liderança, deputada? Não. Deputado Rodrigo Delmasso, quer falar? O Rodrigo nunca abre mão de falar. Cadê ele? Ele deve estar chegando também. Deputado, então, agora entramos para o comunicado de parlamentares. Deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente Celina Leão, senhores deputados, todos presentes. Eu quero primeiro falar da nossa satisfação de ver essa casa lotada. Eu acho que essa é a consagração do Poder Legislativo, a presença das pessoas aqui entendendo que esta é a casa onde se deve discutir os grandes problemas da nossa cidade. Mas, presidente, a minha ideia nesse momento aqui na tribuna não é discutir ainda a questão do refis. Eu acho que tem algo que se sobrepõe neste momento, que é a inquietação que toma conta de vários lugares do nosso Distrito Federal, várias cidades, que é exatamente a questão das administrações, né, que o governo do Distrito Federal, que o Poder Executivo, tem proposto que seja feita uma revisão. Presidente, tem um rádio aqui que eu não sei de quem é. Ah, está gravando? Ah, Então tá bom. É porque nesses tempos difíceis, né, a gente fica até com receio, né? Hein? Tá certo. Mas então, presidente, a nossa ideia é o seguinte, eu queria entender primeiro que essas administrações, elas não surgiram do nada. Cada um teve a sua motivação para a sua criação. Nós precisamos entender os motivos da sua criação. Aqui nessa tribuna, nós já tivemos a oportunidade de nos manifestar, até porque nós tínhamos várias pessoas daquelas cidades presentes, né? E tivemos a oportunidade de nos manifestar a favor da manutenção de algumas administrações, como foi o caso da Fercal, que o deputado doutor Michel, inclusive, foi quem provocou o tema naquele momento. Também já tive a oportunidade de me manifestar favoravelmente à manutenção da administração do CIA. Tive já algumas conversas com alguns moradores do Jardim Botânico. Muitos deles, inclusive, vivem na mesma situação que nós. Também sou morador de condomínio e sei o quanto é necessário a atuação do governo. Mas eu acho que a discussão ela não deve acontecer apenas sob o viés econômico. Aqui não se trata da gente saber se o governo precisa economizar extinguindo administrações. Porque extinguir a administração significa a ausência do Estado naquele local. Então, eu gostaria de dizer da necessidade da presença do Estado em todos os lugares. É necessário que ele esteja presente. Se nós precisarmos avaliar cada uma das administrações, se lá tem gasto excessivo, se tem gasto menor, essa é uma outra discussão. Agora, o que nós não podemos abrir mão é que o Estado se faça presente em cada localidade do Distrito Federal, até porque cada um de nós é que sustenta a máquina do Estado. Então, eu queria aqui fazer uma proposta para que o líder do governo, para que o deputado Júlio César, para que o líder da maioria, que é o deputado Agaciel Maia, e todos os parlamentares, nós possamos construir, não em cima do projeto que aí está, que não atende realmente às necessidades da população, mas que possamos construir um substitutivo elaborado pelas mãos de todos os parlamentares e todos os interessados diretamente. E, a partir daí, a gente realmente consiga fazer uma reforma administrativa onde o Estado não apenas se faça presente, mas seja eficiente na solução das demandas da população do Distrito Federal.
Com a palavra, deputado doutor Michel.
Boa tarde, pessoal.
Sei que os deixa só o Michel errados. falar, senão vocês não vão escutar o que ele vai falar.
Boa tarde, senhora presidenta. Obrigado, boa tarde à mesa, boa tarde a todos que estão na galeria e os presentes. Eu ouvi com muita clareza aqui e fico lisonjeado ao ver um ex-líder, mas um grande deputado igual... que não se deve acabar com as administrações. Eu acredito o seguinte, que o projeto ele não tem nem que estar aqui mais. Porque quando o povo não quer, o governo tem que atender. Porque na hora de pedir voto, nós vamos lá pedir. Então, nesse momento, vocês fazem a diferença aqui, mostrando para o governo que o projeto, nesse momento, não tem viabilidade nenhuma. Ainda digo mais. A administração fechada é a falta da presença do poder público nas localidades. Muitas localidades já não têm nada, ainda tira o poder público. É brincadeira uma coisa como essa. Mas eu sei da sensibilidade. Eu sei da sensibilidade do governador. E por saber da sensibilidade dele, dessa grande presidenta que nós temos aqui e do nosso líder do governo, esse projeto deverá ser tirado desta casa. ele não deve nem entrar em pauta. Ainda digo mais, senhora presidenta, ainda digo mais. Ao invés de extinguir administrações, está precisando de criar mais administração. Porque, pense comigo, tem algumas localidades que nem administração tem. Pegue para a senhora ver. Olha só para vocês terem uma ideia. Quem mora em Planaltina sabe o que eu vou dizer. Nós temos o Vale do Amanhecer, que tem mais de 40 mil pessoas. Nós temos o Arapongas, que tem mais de 40 mil pessoas. Nós temos lá o Pôr do Sol e o Sol Nascente. Nós temos o Porto Rico. Ou seja, nós estamos precisando é de levar o governo aonde o povo está. E acabando com a administração, está acabando com a presença do governo nas localidades. Nós temos nessa casa um grande deputado e um grande causídio, que é o Chico Leite. E ele disse aqui com todas as palavras, extinguir a administração é andar para trás. Não tem que extinguir a administração, tem que extinguir é os cargos que as pessoas não trabalham. Porque até aqueles em que as pessoas trabalham não pode ser extinto. Então eu quero deixar aqui para vocês bem claro. Nós faremos daqui a pouco a nossa reunião, mas vocês estão de parabéns porque vocês demonstram a necessidade que o governo tem de retirar esse processo. Não é de fazer substitutivo, não é de fazer emenda, é de tirar, é de retirar ele desta casa. Porque aqui tem 24 deputados. Nós somos 24 deputados. E os 24 deputados dependeu dos senhores para estarem aqui. E hoje representam os senhores. Se esse projeto ficar aqui, vai ser uma derrota para o governador por unanimidade. Até a base vai votar contra. Pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta que se esse projeto ficar, não tem um deputado que terá coragem de votar a favor desse projeto. Então, sabendo da sensibilidade do governador, sabendo da sensibilidade do líder, dessa presidente dessa casa, esse projeto será retirado. Uma boa tarde e até a nossa audiência. Muito obrigado.
Obrigada. Eu quero, inclusive, agradecer aqui a fala do Dr. Michel. Falar que essa comissão geral é de minha autoria, de autoria do Dr. Michel também, que tem um grande apreço pela FERCAL. Com a palavra agora a deputada Liliane Roriz.
Senhora Presidente, muito obrigada. Boa tarde a todos vocês. Eu vou ser curta e grossa. Eu sou contra isso. Não admito isso. Não admito isso. Tenho história nessa cidade. E fico muito triste de ver aqui muitos amigos aqui, colegas aqui, de todas essas regiões aqui, que estão querendo ser mutiladas, porque isso não dá para entender na cabeça de um governante querer tirar a proximidade do poder público perto dessas regiões. Isso é inconcebível. Vocês imaginam o Núcleo Bandeirante não ter mais a sua administração? Isso é um absurdo. A cidade mãe da nossa capital. Então, isso não pode acontecer. Assim como também o Jardim Botânico, onde mora mais de 150 mil pessoas na região. Então, isso é um retrocesso. A história de Brasília passa, sim, por Joaquim Roriz, que sempre levou a oportunidade essas pessoas fazerem serem representadas nas suas cidades. Portanto, eu sou contra, não admito isso, eu acho que isso é um retrocesso das conquistas feitas por vocês. Eu, novamente, não vou votar contra se esse projeto vier para a Câmara Legislativa, assim como eu acredito, como os outros todos os deputados. Então, nós vamos... O governador, eu tenho certeza que vai ter a consciência de retirar esse projeto da Câmara Legislativa. E nós temos aqui a certeza que a nossa presidente, Celina Leão, representando todos os deputados, também vai abraçar essa causa de tirar esse projeto aqui da Câmara Legislativa.
Obrigada, deputada Liliane Roriz. Deputada Gaciel Maia. com a palavra, por 5 minutos.
Olha aqui o final, você vê. Não sei se está muito ocupado.
O relator da Comissão de Assuntos Sociais só conta o projeto que existe.
Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, pessoal do Bandeirante, pessoal do Vajão, pessoal do Jardim Botânico, pessoal do Cruzeiro, da Fercal, tantas outras cidades. O que nós precisamos é de melhorias. Eu, particularmente, tenho o que falar. Primeiro, quando eu vim do Rio Grande do Norte, em 1975, ainda um jovem aqui para Brasília, tinha terminado o ginásio em Caicó e vim para cá, para Brasília, eu dormi no hotel Rio de Janeiro, no Núcleo Bandeirante. Tive a oportunidade, depois de como deputado, ter sido o deputado que mais investiu no Bandeirante. Isso não é discurso político, é só consultar o orçamento do GDF de 2011 a 2014 e ver que realmente quem investiu mais no Núcleo Bandeirante fui eu. Então eu falo do Núcleo Bandeirante com carinho e com respeito. Tive a oportunidade também, dentro do processo político, de indicar a administração do Vajão. E trabalhamos lá. A cidade mudou bastante, nós investimos bastante no Vajão. E é importante ter uma administração perto da população, porque a população alcança o serviço público. Tenho muitos amigos, morei em Sobradinho, conheço profundamente a Fercal desde que ela nasceu, porque eu estou aqui desde 75. O que o governo precisa fazer é, ao invés de pensar em acabar a administração, que tal levar o BRB, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para essas cidades que não tem ainda? Ao invés de acabar com a administração, por que não regularizar as cidades e entregar as escrituras para os seus proprietários? Porque o governo, ao invés de pensar em acabar as administrações, por que não constrói moradias para as pessoas que estão morando de maneira precária e não têm sua residência? Por que não fazer o programa Morar Bem e colocar essas pessoas para morar dentro das suas próprias casas? Por que o governo, ao invés de pensar em acabar a administração do Jardim Botânico, por que não cria uma estrutura para aquela cidade que precisa de mobilidade, porque as vias de escoamento são precárias, e talvez até para honrar o compromisso feito pelo governo anterior, fazer o estacionamento ali na comercial da Exave? Então, meus amigos, quando se fala em governo, quando se fala em Câmara Legislativa, senhores deputados, senhoras deputadas, se pensa em melhorias. Em melhorias na educação, na reforma, professor Israel, das escolas, construção e reforma de escola, construção e reforma de creches, construção de moradias, construção como tem em Planaltina. Deputado Michel, nós precisamos de um segundo batalhão em Planaltina, aquela região é muito grande, Arapuanga, Vale do Amanhecer. Nós precisamos de mais segurança, e isso é função do governo. Nós precisamos que o governo crie um programa de incentivo a trazer as indústrias para Brasília para gerar emprego para os nossos filhos e nossos netos. Essa é a função do governo, é promover o desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer a vocês é que há necessidade de se adequar a determinadas situações. Agora, se mesmo com essas administrações, se mesmo com esse poder público razoavelmente presente, nós já sofremos bastante, já há uma carência muito grande, já há um sofrimento muito grande da população. Então, o que eu quero dizer a vocês é que essa Câmara Legislativa, através desses 24 deputados que foram eleitos por vocês, precisa usar a cabeça, precisa usar a inteligência, deputada Thelma Rufino, para que a gente construa uma coisa que não precise subtrair, sim somar. O governo é feito para somar e não para subtrair. E é essa a proposição, senhora presidenta Celina, que nós, 24 deputados, precisamos nos reunir, discutir e achar uma solução para ampliar, para somar e nunca para diminuir. Muito obrigado.
Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Luzia de Paula.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras das cidades do Distrito Federal, quero aqui dizer a vocês da minha alegria de recebê-los, principalmente de receber a comunidade do Sol Nascente, que aqui está, na pessoa da Margarida, do Valmir. E quero dizer a vocês que nessa caminhada nós estamos juntos. E dizer também que nós precisamos de criar mais administrações e não da extinção. E quero dizer ainda que, principalmente a cidade onde eu moro, há mais de 40 anos, que é uma das maiores do Distrito Federal, nós temos uma necessidade urgente que seja criada mais administrações. E para vocês ter, e acredito que todo mundo tenha, nós temos mais de 5 mil municípios. E nenhum município que foi emancipado se levantou para gritar contra a sua emancipação, porque sentiram que, por menor que seja, a presença do Estado faz com que os municípios avancem e a comunidade tenha dias melhores. E aqui quero dizer que, nessa caminhada, como disse muito bem o deputado Michel e outros que me antecederam, estamos juntos. Mas quero falar um pouquinho para vocês qual é a grande necessidade da criação de, pelo menos, mais duas administrações em nossa cidade de Ceilândia. Escutem vocês uma coisa. É um dado muito interessante. Nós não podemos deixar que o Vajão não deixe de ser a administração. Mas Ceilândia, Valmir, é 49 vezes maior que o Vajão. Nós não podemos deixar que o CIA também seja, que a administração seja extinta. Mas Ceilândia é 9 vezes maior que o CIA e Braslândia junto. É 13 estrutural, é 13 Riacho Fundo 1, é 13 Cruzeiro. É uma Taguatinga mais uma Samambaia juntas. E nesse sentido que eu coloco aqui, não podemos dar um passo atrás. Temos que avançar. E nós que moramos em Ceilândia, nós sabemos que o gigante que é nossa cidade faz com que o poder público esteja mais distante. E muitas vezes é dito, Ceilândia é una, não é uma grande verdade. Cada setor na nossa cidade é uma Ceilândia. Pergunte ao povo de Ceilândia, Margarida,
onde você mora? Ela responde, Sol Nascente. Pergunta, é fulano, onde você mora? Moro no condomínio privê. Pergunta, deputado Chico Vigilante, onde ele mora? Moro no PSU. Pergunta, deputada Luzia, onde ela mora? Moro na Ceilândia Norte. E é assim que o povo de Ceilândia trata a sua cidade. E nós estamos atrasados. Será que nós somos apenas uma moeda em algum tempo? Ou será que nós temos que amargar essa triste história de ter um gigante querido, mas ao mesmo tempo com o poder público a cada dia distanciado de nós? Por isso, eu quero mais uma vez reiterar a vocês o apoio e parabenizar a nossa presidenta, parabenizar esta casa que toma uma posição que é direitos conquistados, não pode retroceder. Muito pelo contrário, nós temos é que avançar. Nós temos é que avançar para que tenhamos a presença do poder público e principalmente o poder público defendendo as nossas crianças, implantando milhares e milhares de creches onde delas se precisar. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Luzia. Com a palavra, deputado Vasni Derruri. Você é a próxima.
Senhora presidenta, senhores deputados, lideranças de várias cidades de Brasília aqui, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Varjão, Jardim Botânico, Fercal. Eu quero ser bem objetivo, senhora presidenta, porque eu já tenho manifestado várias vezes nessa matéria. O Cruzeiro, que esteve inclusive hoje conosco, uma comissão, né, várias cidades, várias comissões. E o incrível, presidenta, que são pessoas que inclusive não estão nem identificadas nessa ou naquela associação de moradores. Não são pessoas, deputado Chico Vigilante, candidatos a serem administradores. São simples moradores que não querem perder a oportunidade de canalizar a demanda que ele tem junto ao poder público. Eu vejo aqui a deputada Thelma, me permite a liberdade, deputada? A deputada Thelma é uma deputada que chegou a essa casa pela luta histórica que ela desenvolveu na Arniqueira, que é uma área, e eu me lembro bem, porque a nossa primeira CPI aqui nessa casa, eu fui o relator, que foi da Vicente Pires, Colônia Agrícola, Samambaia, Arniqueira, uma porção, Veredão, uma porção de localidades naquela região. Ou seja, é um mandato identificado com os problemas daquela comunidade. Então, o que nós precisamos ter noção é que a população, ela não precisa apenas da licitação, do contrato, da máquina. A população, ao ver a administração, ela tem a esperança que ela tem um local para procurar, para apresentar as suas demandas, de buraco, de rua, de praça, para poder usar a quadra à noite, enfim, para levar até pessoas com problemas de saúde, até para pedir emprego. Quantos e quantos administradores não recebem esse tipo de demanda? Absolutamente legítima. Ora, o que nós precisamos fazer é duas coisas. Acabar aquilo, como alguns deputados falaram aqui, que é aqueles trabalhadores que são contratados, mas são fantasma porque não trabalham, acabar com essa categoria de nomeados, como também fortalecer aqueles que querem trabalhar e contribuir para a administração pública. A outra observação feita pela deputada Luzia de Paula, que eu queria acrescentar aqui, reforçar no meu discurso, deputada Luzia de Paula. A senhora conhece muito bem, passo a passo, ali a história de Ceilândia. Mas há muitos anos atrás, Ceilândia foi o que é hoje o setor habitacional Águas Quentes, deputada Liliane, aonde parte da sua família está lá. Né, tem, inclusive, nome de parentes seus da escola, dona, a senhora Miri Ervilha, sua tia, lá o viaduto. Conheço bem aquela localidade. São aproximadamente 9 condomínios, que são basicamente loteamentos, exceto um ou outro, que possui escolas. Tem aqui Engenho das Lajes, que é um pouco mais acima. Essa comunidade é administrada pelo pessoal lá do Recanto das Emas, que é a maior dificuldade, são vários e vários quilômetros para chegar lá naquela comunidade. Ora, é um absurdo. Eu pensei que nós teríamos até a oportunidade de apresentar algumas comunidades que querem abrir o debate da sua representação. O Varjão começou como a sua administração? Antes, houve uma subadministração que se articulou junto à comunidade. Quem conhece a história do Varjão sabe das particularidades do Varjão. A gente sabe que, a partir dali, na grande região do Sobradinho, do Colorado, tem uma enormidade, inclusive, de condomínios que, se não fossem esses condomínios que administram suas próprias necessidades, essas administrações, como a de Sobradinho 2, Sobradinho 1, não teriam condições de administrar. O deputado Dr. Michel está certo. A extinção da administração de Sobradinho, deputada Celina, ela prejudica, não é só a cidade de Sobradinho 2, há uma série de outras comunidades. A parcelamento, setor de mansões, condomínios que existe naquela comunidade. Foi a exemplo do surgimento da Fercal, que é uma comunidade antes de Brasília. Antes de Brasília, a Rua do Mato, quem conhece a Rua do Mato, a sua capela existe antes de Brasília existir. Ora, nós vimos aqui o ex-deputado Rádio Massu, que fez um amplo debate lá no Arapuanga em defesa da criação da região administrativa do Arapuanga. Ora, senhora presidenta, o Arapuanga, a gente sabe que Planaltina tem um conjunto enorme de condomínios, como também as instâncias Mestre Darmas, que foram agregando a Sobradinho tradicional e a nova Sobradinho, que é Buritis, etc. Senhora presidenta, o que nós hoje temos que ter, quero aqui concordar com o Raimundo, o deputado Raimundo, me perdoe, é que nós precisamos repensar e olhar com mais carinho. Então, eu quero aqui, nesse momento, ser solidário à população, no sentido que o governador retire esse projeto, deputado, o nosso líder Júlio César, que peça, né, eu até quero fazer, viu, deputada Celina, se a sua assessoria, deputada Celina Leão, me permita, a senhora que é a nossa presidenta, poderia apresentar uma moção, nós poderíamos votar nela, uma moção pedindo ao governador a retirada do projeto. Então, isso é um gesto de explicitar ao governador um desejo que a casa tem por parte dos deputados a partir de ouvir a população. Muito obrigado, senhora presidenta. Conta conosco nesse processo da luta pela retirada do projeto de lei 182 de 2015. Perdão.
Presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro. Depois, presidente, com a fala, deputada Thelma.
Presidente, primeiro eu quero parabenizar o deputado Vasni e dizer para Vossa Excelência e para todos os parlamentares que eu acho que nunca um projeto uniu tanto os parlamentares, apesar de todas as diferenças. Me parece que há uma unanimidade nesse sentido. Ou seja, o projeto ele não atende, em nenhum dos seus aspectos, né, os anseios da população e, por via reflexa, evidentemente, não atende também aos parlamentares. Então, eu gostaria de ratificar, né, a proposta do deputado Vasni, né, no sentido de que realmente ele seja retirado para que o governo possa, antes de encaminhar qualquer outro projeto, convide a população de cada cidade para discutir o tamanho da administração que deseja e, a partir daí, sim, encaminhar projetos que tenham o respaldo daquela população. Muito obrigado, presidente.
Deputado Gaciel Maia, questão de ordem. Questão de ordem também, depois, deputado Chico Fugilato.
Senhora presidente, nós temos 3 projetos a serem votados hoje na ordem do dia. O item 1 é votação por maioria simples, então precisa de 13 deputados. Nós já temos essa quantidade de deputados aqui presentes. E o item 2 e o 3 é que precisa de uma maioria qualificada de 16 votos. Portanto, eu queria sugerir a Vossa Excelência que fizesse uma chamada nominal de presença dos deputados e, constatado que já existem os 13 em plenário, nós possamos começar a votar.
Pois não, deputado Chico Vigilante, questão de ordem.
Senhora presidenta, a minha questão de ordem vai no sentido do que falou o deputado Gaciel. Há pouco eu conversei com Vossa Excelência e constatei 14 parlamentares em plenário. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que chame a votação para que a gente possa votar imediatamente e liberar para fazer a discussão das administrações.
Eu acato o pedido de Vossa Excelência e peço à deputada Liliane Roriz que faça a chamada dos parlamentares.
Deputado Gaciel Maia. Deputado Bispo Renato. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel. Deputado Joey Vale. Deputado Juarezão. Deputado Júlio César. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputado Lira.
Presente. Lira estava aqui.
Lira. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado professor Reginaldo Veras. Presente. Deputado professor Israel. Presente. Deputado Rafael Prudente. Deputado Raimundo Ribeiro. Presente. Deputado Ricardo Vale. Presente. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Sandra Farage. Presente. Deputado Thelma Rufino. Presente. Deputado Vasni Derrori. Presente. Deputado Wellington Luiz. Deputada Celina Leão. Presente.
Com 13 parlamentares, consulto aos líderes se há acordo para votar, para superar o sobrestamento dos itens 1 a 102 relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e itens extra-pauta.
Sim.
Sim. Deputado Chico Vigilante, pela liderança.
Senhora presidenta, na verdade, o acordo é para votar os itens extra-pauta, né, que são esses 3 apontados pelo deputado Gaciel Maia, e nós estamos de acordo em superar o sobrestamento, votá-los para que possa liberar o plenário para discussão com a comunidade.
Ok, deputado. Deputado professor Israel, pela liderança. Ok, professor Israel. Deputada Gaciel Maia, sim. Não havendo manifestação em contrário, solicito à secretária que proceda à leitura do primeiro item para votação.
Item 103, discussão e votação em turno único da moção número 17 de 2015 da deputada Celina Leão, que manifesta votos de louvor e parabéns a nutricionistas integrantes da Câmara Técnica e Nutrição da Área de Alimentação Coletiva. Item de número 104, discussão e votação em turno único do requerimento número 241 de 2015 da deputada Celina Leão, que requer a realização da audiência pública nesta casa, realizada no dia 30 de março de 2015, às 9 horas, para debater sobre reclassificação do nome de carreira, do nome da carreira de auxiliar operacional de serviços diversos da Secretaria de Estado de Saúde.
Consulta ao líder e se há acordo para a gente votar em bloco. Sim. Havendo acordo, passa a presidência para a deputada Liliane Roriz.
Em discussão e moções, requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. O deputado que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Os requerimentos estão aprovados com a presença de 13 deputados. E a moção.
a leitura do primeiro item extra pauta.
Solicita a leitura do primeiro item extra pauta.
Item de número 1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 186 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 5.389, de 13 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercícios financeiros de 2015 e das outras providências. Item de número 2, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 187 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Incentivo e Regularização Fiscal do Distrito Federal, o REFIS-DF, e das outras providências.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 186 de 2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. O processo será no processo simbólico. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto está aprovado com 14. Com 14 deputados. Solicito à secretária que proceda à leitura do próximo item de pauta.
Número 3, discussão. Item de número 2, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de 187 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Incentivo e Regularização Fiscal do Distrito Federal, o REFIS-DF, e das outras providências.
Aprovado o parecer da COF favorável ao projeto e 5 emendas apresentadas. Aprovado o parecer da COF favorável ao projeto e às 5 emendas apresentadas. Apresentada uma emenda na CCJ e 3 de plenário. A COF deverá se manifestar sobre as emendas número 6, 7 e 8. Solicita ao relator da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre as emendas número 6, 7 e 8.
Senhora Presidenta, dê assessoria do governo e dos deputados que apresentaram as emendas.
Nossa. Solicita assessoria do governo e assessoria dos deputados que apresentaram as 3 emendas para negociar um acordo.
Nós estamos votando o item 1.
Não,
o item 1 tem emenda?
2.
Ah, é o 2?
O 2. É o item 2, o 1 já foi votado.
Acrescentou novas emendas?
Já foi aprovado na CEF.
É aquela. Cadê as?
Essas aqui, ó. Nossas é essas que foi acordada.
7 a 8, que é nossa.
Foi a 7 a 8 e 9.
Isso. Não, a 9 não é nossa, não.
9 de qual é?
O contribuinte já respondeu que ele precisa de negação na cadeira de benefício do artigo que está para sair. Tudo bem, isso não tem problema.
Senhora Presidenta, essa matéria já foi relatada por mim na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. E agora em plenário, foram apresentadas uma emenda aditiva número 6, pela CCJ, a emenda de bancada do Partido dos Trabalhadores, a emenda modificativa número 7,
Deputada Gaciel, há uma resolução, gostaria que Vossa Excelência lesse as emendas na íntegra, por favor.
A emenda aditiva número 6 da CCJ é de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Ele acrescenta ao parágrafo 3º do artigo 1º do projeto o inciso 11 com a seguinte redação: as multas de trânsito emitidas pelo DETRAN e DER. A emenda número 7, modificativa, apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores, desse ao artigo 15 do projeto de lei a seguinte redação: artigo 15, fica homologado o convênio ICMS 3, de 2 de fevereiro de 2015, ratificado por meio do ato declaratório CONFAS número 4, de 12 de fevereiro de 2015, cujas disposições são aplicáveis apenas naquilo que não contrariar o disposto em lei. Portanto, é uma emenda que ajusta os termos da redação. E a emenda modificativa número 8 ao projeto de lei 187 de 2015 do Partido dos Trabalhadores é que desse ao parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe a seguinte redação: artigo 2º, parágrafo 3º, para fim desta lei, o crédito tributário constituído por lançamento de ofício, cujo auto de infração incorra nas hipóteses do artigo 62, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994, ou do artigo 65.5, inclusive de forma combinada com o artigo 73 da Lei 1254, de 8 de novembro de 1996, deve observar o que dispõe o artigo 3º, parágrafo 2º. A presente emenda tem como objetivo diferenciar o tratamento a ser dado ao inadimplente e ao sonegador. Conferiu.
Essa daqui, na verdade, é porque essa daí a gente entende que é inconstitucional, porque essa aí seria legislação federal, competência da União, legislação de trânsito.
Certo.
Entendimento Supremo já, isso aqui, inclusive, a gente estava acertando.
Isso aqui está acordado já.
Essa está acordada.
A 7 e a 8 foram acordadas.
Tá ok.
Essa outra aí.
Essa aí não teve acordo.
Okay, ok, senhora presidenta. Eu já estou em condições de aparecer em primeiro turno das emendas até agora apresentadas. Se surgirem novas emendas de segundo turno, eu voltarei a essa tribuna para relatá-las.
Ok, deputado.
Senhora presidente, foram apresentadas a emenda modificativa número 7, lida. Então, a emenda aditiva número 6, tá certo? Que trata em multas de trânsito emitida pelo DETRAN, DF e DER. Segundo o entendimento, eu sou pela rejeição dessa emenda, da emenda aditiva, por entender que trata-se de legislação para ser tratada a nível federal. Acato a admissibilidade da emenda número 7, modificativa, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. Acato também a emenda lida, número 8, a emenda modificativa número 8, acatada, apresentada pela bancada dos trabalhadores. E rejeito a emenda aditiva número 9, apresentada pelo o Bloco Parlamentar Amor por Brasília. Então é esse o meu parecer, senhora presidente. Eu rejeito a emenda número 6, acato a 7, 8 e rejeito a 9.
Ok. Em discussão. Não havendo quem queira discutir.
Eu quero só acrescentar para efeito de taquigráfico que é pela inadmissibilidade da emenda 6 e da emenda 9, senhora presidente.
Ok, relator. Pois não, deputado.
9, viu, senhor presidente?
Destacar.
Quero fazer o destaque da emenda número 9, apresentada pelo Bloco Parlamentar Amor Brasília.
Destaque da emenda número 9, apresentado pelo Bloco Amor
por
Brasil.
Uma questão de ordem, senhora presidente, só saudar os presentes aqui, os moradores das administrações regionais, que logo após nós vamos estar aqui discutindo a comissão geral que retrata sobre a questão do reordenamento das administrações regionais. Parabenizar pela mobilização e tenho a certeza que essa casa não vai contra o povo, né, presidente? Nós vamos, obrigado, sim, defender aquilo que o povo defende.
Obrigado, deputado Rodrigo Demasso. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 17 deputados. Ressalvado, destaque a emenda número 9. Solicito ao relator da CCJ, a relatora da CCJ, deputada Sandra Farage, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas de 1 a 9. De 1 a 8, retificação, emenda de 1 a 8, emenda 9 já foi rejeitada.
Senhora Presidenta, questão de ordens. Senhora Presidente, questão de ordens.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Acho que é preciso ficar claro uma questão, que o acordo que nós temos é com o que foi acertado, inclusive com o relator da CCJ. Fora disso, não tem acordo.
Ok, deputado.
E precisa ficar claro também que qualquer emenda, ao exemplo do texto principal, precisa de 16 votos.
Com certeza, deputado.
Portanto, tanto a emenda, tanto o texto precisa de 16, como a emenda precisa de 16.
Ok, deputado. Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputada Sandra, preferi parecer. Só fazendo uma retificação. Parecer sobre o projeto e a emenda 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. As demais, a emenda 6 e a emenda 9 foram rejeitadas.
Senhora Presidenta, deputada Celina.
Pois não, deputado Vasni.
Eu quero destacar que, sobre a sua gestão, bem como o parecer do deputado Agaciel Maia, no projeto de lei 186, o que altera a LDO, foi acolhida uma emenda que permite o acesso do Ministério Público ao SIGO. Isso é uma conquista muito grande para um órgão que faz controle, no qual Vossa Excelência, ao longo do mandato anterior, teve inúmeros tratativas e reconhecimento da importância dessa instituição para a nossa cidade. Portanto, foi uma iniciativa do nosso mandato por conta do recente diálogo com eles, onde apontou essa deficiência. Eles não têm acesso ao SIGO, consequentemente dificulta muito na apreciação das questões de natureza orçamentária. Muito obrigado.
Queria parabenizar a Vossa Excelência pela emenda e falar que realmente isso vai causar mais transparência, trazer mais transparência aí para o Poder Executivo e com certeza diminuir a corrupção. Parabéns, deputado Vasni, pela iniciativa. Questão de ordem, deputado Hélio.
Presidente.
Pois não, deputado.
Primeiro, dar minha boa tarde a todos os nobres colegas. Fiquei uma semana de fora. Saudade, meus amigos. Aqui saudar todos os companheiros do Jardim Botânico, Núcleo Bandeirante. Deixar bem claro que nós, o nosso bloco, o nosso grupo, não concorda com o fim das administrações. Não é isso que vai resolver o problema de Brasília. E que administrações como a do Jardim Botânico, né, do Sol Nascente e das demais, precisam ser mantidas. Então, tem o nosso compromisso, nós vamos estar com vocês. Essa casa tem responsabilidade e duvido que algum deputado seja contrário à manutenção de regiões administrativas tão importantes como essa. Muito obrigado. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Wellington.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputada Gaciel Maia.
Senhora presidente, eu estou apresentando hoje, protocolando em plenário, um projeto de lei que é um programa pró 50 anos. É um projeto de lei que visa as empresas a dar prioridade às pessoas, a contratar pessoas com mais de 50 anos de idade. Eu já me considero habilitado a fazer isso, porque eu já passei dos 50 também, viu, Jóris? Então, esse é um projeto de lei para incentivar as empresas a contratarem pessoas com 50 anos ou mais. Tá bom? Então, eu estou fazendo, protocolando hoje esse projeto de lei.
Parabéns, deputada Gaciel Maia, pela iniciativa. Realmente, a empregabilidade, quando se passa dos 50 anos, é complicada. Parabéns, deputado. Peça agilidade aí da CCJ para a gente... Está acabando? É?
Questão de ordem, presidente?
Pois não, deputado Júlio.
Enquanto a gente está ali ainda terminando de rever a questão do refis, eu queria pedir a reversão do item, para a gente poder votar o item 3, o simples candango, enquanto não finaliza o refis.
Acato o pedido de Vossa Excelência, então vamos votar o item 3. Solicita a secretária que faça a leitura do item. É o simples candango.
Cadê ele?
Tem três. Simples candango.
Cadê? Pegaram daqui.
Aqui está terminando já.
Calma aí. Item de número 3, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 248 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.595, de 14 de julho de 2011, que revoga a lei de número 2.510, dia 29 de dezembro de 1999, que institui o regime tributário simplificado do Distrito Federal, o Simples Candango.
A proposição não foi apreciada nas comissões. A COF e a CCJ deverão se manifestar sobre o projeto. Solicito ao presidente da COF, deputado Gaciel Maia, que designe relator ou relate a matéria.
Vamos sair daqui.
Por que a gente não refaz aqui para facilitar para ela? Faz uma nova folha.
Tá, meu. Solicita o processo.
Solicito à COF que mande o projeto descer. Faz a questão de ordem.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, deputado.
Olha, tendo em vista que a deputada Sandra Fará disse que já está pronto para poder proferir o parecer dela, eu queria pedir reversão, voltar para o item número 1.
Acato questão de ordem, de Vossa Excelência.
É, cadê? Tá lá na.
Solicito, a matéria ainda não apresentou relatório pela CCJ. Solicito a deputada Sandra Farage que retorne e faça o parecer do item número 2, de emendas de 1. 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Pois não, deputada.
Boa tarde a todos. Bom, somos pela aprovação e admissibilidade das 5 emendas apresentadas na COF, das emendas 7 e 8, pela rejeição das emendas 6 e 9, pelo acatamento das subemendas 10 e 11, que ora apresento, as emendas 4 e 5, pela admissibilidade das emendas 12 e 13 e da subemenda 14, no âmbito dessa Comissão da Constituição e Justiça. A subemenda número 10, a emenda número 4 do projeto de lei número 187/2015, que institui o REFIS e dá outras providências. Adite-se a emenda número 4 do projeto em evidência a seguinte redação. Artigo 5º. Nas hipóteses de parcelamento previsto no artigo 3º, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 200,00 quando se trata de débitos de pessoas jurídicas, jurídica, e de R$ 50,00 quando se trata de débito de pessoa física. Agora eu vou ler a subemenda número 11. Adite-se a emenda número 5 do projeto com evidência a seguinte redação. Artigo 4º. Inciso 5, a formalização da adesão na forma do inciso 2 constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e restrita das demais condições estabelecidas pela lei e em regulamento. Agora eu vou ler a emenda modificativa número 12, de vários deputados. Desse inciso número 1 do artigo 4 do presente projeto da lei, a seguinte redação. A adesão do que se refere o caput dessa deve ser feita até 30 de junho de 2015. Podendo o Poder Executivo prorrogar o prazo de adesão até 30 de dezembro de 2015. Hipótese em que as reduções previstas no artigo 3º serão reduzidas em 25 pontos percentuais. Agora eu vou ler a emenda modificativa número 13, também de vários deputados. Desse ao caput do artigo 8º do presente projeto da lei a seguinte redação. O pagamento da primeira parcela de que se trata o inciso 2 do artigo 4º autoriza a emissão da certidão positiva com efeito negativo na forma do regulamento e acarreta a exclusão da eventual restrição do contribuinte junto ao cartório de notas e protestos de títulos. Subemenda número 14, modificativa, senhor deputado Júlio César. Admite-se a emenda modificativa número 13 do presente projeto de lei a seguinte redação. O pagamento da primeira parcela de que se trata o inciso 2º, segundo artigo do artigo 4º, autoriza a emissão de certidão positiva com efeito de negativo na forma do regulamento e acarreta exclusão da eventual restrição do contribuinte junto ao cartório de notas e protestos de títulos, sem prejuízo de pagamento de eventuais taxas e emolumentos.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem... Tem mais uma emenda?
Questão de ordem.
Pois não, deputado Robério.
Gostaria de pedir destaque na emenda de número 9.
O deputado Rodrigo Del Mastro já havia pedido. Lembrando que nós vamos votar o destaque após votar o projeto. Deputado Robério, só confirma se a numeração, porque foi renumerado, se é a mesma emenda número 9.
Ela pode ser dita o seguinte, ela foi acolhida nos termos dessa daqui. Como é que você vai ter dois termos? Então essa ou rejeita ou acolhe nos termos dessa.
Na casa...
Porque aí você vai ter duas decisões.
Não, então, a subemenda, na forma da subemenda.
Ah, bom, esta daqui é acolhida na forma da subemenda. Na forma dessa.
Só retificar. A ação final vai ficar subemenda. Vai ficar aqui, ó.
Pronto, deputada Sandra.
Ela está mais baixa, mas só fazer a retificação.
Sandra, deputada Sandra. Pronto? Ok. Em discussão, o parecer. As emendas, não tem mais emenda. Não tem. As emendas vão protocolar de segundo turno. Olha só, assessoria de plenário faz uma orientação para não receber nenhuma emenda aí. Que é assessoria de plenário que é responsável por receber as emendas. Se tiver emendas, depois do parecer da deputada Sandra, vai entrar na emenda do projeto segundo turno. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto e as emendas está aprovado com a presença de 19 deputados distritais. Em discussão, o projeto de lei número 187/2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Essa presidência informa que o projeto necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim, os contrários votem não. Solicita a deputada Liliane Roriz que faça a chamada nominal dos parlamentares.
Deputado Agaciel Maia. Sim, deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato. Sim, deputado Chico Leite. Sim, deputado Chico Vigilante. Sim, deputado Cristiano Araújo. Sim, deputado Dr. Michel. Sim, deputado Joy Vale. Deputado Juarezão. Sim, deputado Júlio César. Sim, deputada Liliane Roriz. Sim, deputado Lira. Sim, deputada Luzia de Paula. Sim, deputado professor Reginaldo Veras. Sim, deputado professor Israel. Sim, deputado Rafael Prudente. Sim, deputado Raimundo Ribeiro. Sim, deputado Ricardo Vale. Sim, deputado Robério Negreiros. Sim. Deputado Rodrigo Delmasso.
Sim, com a manutenção do destaque da emenda 9.
Sim, deputada Saranda Farage. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasni Derrori. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputada Celina Leão.
Sim. Retifica sim. Deputado Cristiano Araújo de ausente para sim.
Para sim, não?
Ele está...
Cristiano Araújo. Sim.
Com 23 votos sim e uma ausência, está aprovado o projeto de lei 187. Com destaque a emenda em primeiro turno. Apresentar destaque à emenda número 9, rejeitada pela COF. Solicita ao secretário que faça a leitura da emenda número 9, destacada.
Vou pedir, senhora presidente.
Emenda aditiva número 9, de 2015, do Bloco Parlamentar Amor por Brasília, ao projeto de lei número 187/2015, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal do Distrito Federal. E das outras providências.
Que? Senhora presidenta, para a orientação da bancada.
Que acrescente o certo artigo do 4º projeto de lei de epígrafe com a seguinte redação. Parágrafo 6º, contribuinte que estiver respondendo pelo crime de sonegação não poderá aderir aos benefícios do refis que trata esta lei.
Solicito ao deputado Júlio César que faça orientação da bancada. Em discussão a emenda.
Quero fazer a discussão, senhor
presidente. Quer discutir? Pois não, deputado. Só peço agilidade na discussão, que nós ainda temos uma comissão geral para fazer. Pois não,
senhora,
deputado.
Senhora presidente, senhores e senhoras deputados,
Esse projeto do Refis chegou a esta casa na terça-feira com a devida urgência e a principal argumentação que foi levantada para que se não votasse na terça-feira é que o projeto estava beneficiando os sonegadores. Nós ontem tivemos uma reunião, uma excelente reunião, que foi protagonizada por Vossa Excelência, com a coordenadora que está fazendo em relação ao CNJ. Então eu acredito o seguinte, que aqueles que estão respondendo para o processo de sonegação, que são reincidentes, aqueles que utilizam, muitas vezes, do Refis por uma reincidência, eles não podem ser beneficiados por um novo Refis, até digo por quê. O ano passado, nós tivemos um Refis aprovado, como Vossa Excelência muito bem colocou, aqui no final do ano. Então, o sonegador que participou daquele Refis, ele já está contemplado, ele já está sendo contemplado. Eu não acredito que o sonegador do Refis de 2014, ele vai ser agora beneficiado no Refis de 2015. Então, queria pedir a vênia do secretário de Fazenda, do secretário adjunto, que no nosso Refis, nós não venhamos beneficiar aqueles que cometem crime, mas sim aquele que é inadimplente, que por uma insuficiência financeira, em algum momento, ele deixou de ter condições de pagar o seu imposto. Eu acredito que aquele sonegador, porque no Refis de 2014, o sonegador teve a sua participação. O sonegador pode entrar, senhora presidente. O sonegador, ele entrou. Agora, eu que quero fazer em tese esta defesa, para que no nosso Refis, no Refis que essa casa está implementando, que o governador Rodrigo Hollenberg tão brilhantemente defendeu, tá certo? A gente não beneficie aqueles que têm reincidentemente colocado a prática de crime de sonegação.
Deputado Jorge, senhor presidente.
Pois não, deputado doutor Michel.
Olha só quero aqui ratificar as palavras do amigo Delmasso. Realmente é um absurdo a gente continuar dando benécia para criminoso. Criminoso, o lugar dele é na cadeia. Se ele não está pagando os impostos, não vai ser no Refis que nós vamos resolver o problema dele, não. E isso ficou aqui discutido, senhora presidenta, junto com todos nós, que nós não aceitaríamos os criminosos no Refis ou no Refis. Então eu queria pedir à benevolência da Vossa Excelência que desse destaque na emenda para que a gente tirasse os sonegadores. A emenda... Tá, eu agradeço, a questão de ordem é essa.
Deputado Michel, a emenda já está destacada, inclusive nós já estamos em discussão para entrar em processo de votação. Deputado Agaciel Maia.
Eu gostaria de fazer um esclarecimento ao plenário sobre o ponto de vista orçamentário e financeiro. Primeiro é a interpretação do que é renúncia. Renúncia, deputada Luzia de Paula, deputado professor Israel, é uma conta que o governo vai colocando lá, uma expectativa de receber algumas dívidas, e ele vai colocando juros, multas, aí aquela conta vai crescendo, mas é uma conta que só existe no papel, porque se ele não receber, não tem nenhuma efetividade isso. Ora, a interpretação do sonegador, sob o aspecto restrito, é uma coisa. Agora acontece o seguinte, nós aprovamos um projeto ano passado, incluindo também o pessoal de sonegação. Alguém que tem uma empresa que está multado, está sonegado, está respondendo processo penal, mas quer ter uma oportunidade, tem aquela dívida, quer ter uma oportunidade de salvar a empresa, vai lá negociar para o governo uma perspectiva de arrecadar. Se nós acatarmos, nós derrubarmos essa emenda, esse Refis vai perder, vai ficar só RE, porque o FIS vai embora. A eficácia do projeto em si, nós precisamos entender. Se derrubar isso, não vamos arrecadar nada praticamente. Porque essa conta de renúncia fiscal, que o governo está previsto arrecadar 109 milhões, aí a renúncia fiscal é 80 e pouco, resulta em 20 milhões. Só que essa coisa de renúncia fiscal é uma conta que está lá, onde o governo vai jogando expectativa de juros e multas, tá certo? Que se não aprovar o projeto, não vai acontecer. Então, eu acho o seguinte, sob o ponto de vista conceitual e moral, podemos rejeitar, derrubar a emenda. Agora, derruba o projeto. Derruba o projeto e dá oportunidade a muitos que querem, apesar de ter sido multado. Todo mundo quer ter uma chance. O cara tem uma empresa, quer ter uma chance de se recuperar e não vai suspender a ação penal que ele responde não. É outro engano. Agora, se a gente não der essa oportunidade, vai ser uma coisa, nós estamos votando um projeto praticamente que não vai ter nenhuma eficácia. E também vamos mutilar sob o aspecto que às vezes pode ser um erro do contador ou coisa dessa natureza, dar uma oportunidade de quem cometeu um erro ter uma oportunidade de recuperar a empresa, recuperar emprego, nós estamos fechando essa porta. Então, quando foi apresentada as emendas pelo Partido dos Trabalhadores no sentido de aperfeiçoar, presidenta, e eu como relator, a exemplo do que fiz com a deputada Liliane também, que pleiteou a inclusão dos profissionais liberais, o objetivo do projeto, quando se fala em refis, em tirar multas e juros, absorver, é um projeto do governo dar uma oportunidade às pessoas que estão devendo de se regularizar e, ao mesmo tempo, o governo arrecadar. Se nós acatamos essas exceções, nós vamos mutilar o projeto. Então, às vezes, as pessoas veem o conceito estrito da palavra sonegador e querem votar contra. Eu, tanto como relator na COF, como relator aqui em plenário, eu defendo a rejeição, eu sou pela rejeição da emenda número 9 e continuo com esse entendimento, sob pena de todo o esforço do governo dar em nada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, doutor Michel.
Data máxima vênia, eu tenho um carinho especial pelo H.C. Almeida, pela pessoa que ele é, pelo deputado, pelo economista, pelo conhecimento que ele tem de economia. Mas eu não posso concordar que esta emenda seja derrubada em plenário por 24 deputados. Nós estamos criando aqui uma máquina de fazer criminoso ao aceitarmos que sonegadores possam participar do refis. Isso é o maior absurdo que eu posso ver. Ele falou que não é imoral. Ele pode ser até legal, mas é imoral. É imoral a gente continuar dando benefício para quem não quer pagar seus impostos. Nós estamos criando aqui dentro uma situação que as pessoas não vão querer mais pagar os seus impostos. Porque todo ano tem refis, aí o que o sonegador faz? Ele faz, eu entendo muito bem o HCL, ele tem toda a razão. Se nós tivéssemos uma vez o cara sonegado. Agora, nós temos pessoas que sonegam já, dolosamente, esperando o próximo refis para poder entrar de novo. É isso que eu quero combater. O inadimplente, esse sim, nós temos que respeitar, nós temos que dar ele. Agora, o sonegador, já está dito, sonegador. Sonegador. Se a gente continua, o que ele vai fazer? Continuar sonegando. Nós temos, e aí pode fazer um levantamento, senhora presidenta. Olha, se não for 80, é mais de 80% das pessoas que hoje estão como sonegadores que entraram em refis passados. Então eu queria pedir aqui a máxima vênia ao meu amigo Garcia Almeida, que é um grande deputado, que é um homem que realmente está voltado para a comunidade, tem muito mais conhecimento que eu de economia, e ele falou uma coisa, que o projeto pode ir para o fundo da gaveta, mas o próprio governador e os próprios deputados que aqui estavam fizeram um acordo aqui de que sonegador não entraria no refis. E o próprio governador aceitou, porque é um homem probo, é um homem sério e não vai participar de crime. Obrigado, muito obrigado.
Essa é a questão de hoje. Senhora presidenta, apenas para complementar, e o deputado Michel, nós conhecemos, primeira formação jurídica, delegado, e sempre é muito difícil debater com o Michel, pela agilidade de raciocínio e pela sua inteligência. Mas eu quero dizer apenas, complementando as informações, senhores deputados e senhoras deputadas, que a maioria desses processos, doutor Michel, que o sujeito está carimbado como sonegador, ainda transita na justiça. Ainda não foram julgados. Então, nós estamos nos antecipando.
Obrigada, deputado.
Então, eu quero dizer que muitos desses processos ainda estão tramitando sem sentença definitiva.
Deputado Roberto Negreiros.
Não, é só para corroborar com o que o doutor Michel disse, que eu acho que essa casa aqui tem que dar exemplo em relação a aprovar o projeto do Refis sem igualar inadimplente com um sonegador, que sonegador quem tem que cuidar é a justiça.
Obrigado, deputado.
Estão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Senhor presidente, o discurso do deputado Michel, ele vai exatamente de encontro ao que pensa todos os deputados do nosso bloco. Okay. Então, nós queremos apenas separar o joio do trigo, tão somente. Obrigado, o que é criminoso tem que ser tratado como criminoso e quem é inadimplente, por questões diversas, como inadimplente. Muito obrigado.
Obrigada. Não havendo quem queira discutir, deputado Lira, quer discutir?
Presidenta, agora nós
pra discutir, a senhora,
o Bloco Amor por Brasília, do qual eu sou o vice-líder do bloco, se reuniu agora há pouco e votou pela rejeição da emenda número 9. Foram pela retirada. São três votos, né, a nós favor da retirada e dois a favor. Então a maioria venceu.
Mantém. Ok, deputado. O deputado, a gente vai botar em votação. Deputado Chico, vigilante. Pois não, deputado.
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados. Essa emenda é uma emenda de deputados da base do governo. A base do governo que apresentou. E nós, da oposição, que apresentamos as nossas emendas, que corrigimos o projeto e por isso estamos votando, nós entendemos que à medida que a base do governo, e aí deputados independentes, mas com conhecimento de crime, como é o deputado Dr. Michel, né, que sempre combateu o crime, eu não posso aqui hoje contra o discurso do Dr. Michel. Delegado de polícia. Até que a polícia tem um... Portanto, eu quero orientar a nossa base, os nossos quatro deputados, de que nós vamos votar com o destaque, tá certo? Para derrubar a emenda, que esse é o destaque, para derrubar a emenda. Então, votar. E não quero dar lição em ninguém, longe de mim, mas é importante também que depois a base do governo se entenda, né?
Verdade.
Porque a gente já poderia ter votado, presidente. Agora, se a base do governo não entende, não é culpa da oposição. Portanto, depois não venho dizer que é a oposição que está dificultando as coisas. Obrigado.
Verdade, deputado Chico de Lange. Tá. Em discussão, a emenda destacada. Não há
presidente, poderia ser nominal a votação dessa emenda?
Ela será nominal.
Eu agradeço a senhora.
Deputada.
Deixa eu só fazer uma observação que eu acho que é importante. Eu não sei se todos os deputados estavam lá presentes. A juíza do CNJ, ela trouxe uma informação que eu queria chamar vossas excelências à reflexão. Nós temos 100 mil pessoas hoje enquadradas nessa questão de sonegadores. E eu acho que essa casa tem que ter muito cuidado, porque eu não acredito que nós temos 100 mil bandidos como estão sendo colocados os sonegadores aqui. Nós temos empresários que muitas vezes, pela simplicidade ou ignorância de não ter um talão de notas ou serem multados por falta de informação, são enquadrados e ainda não foram punidos. Presidente. Porque se isso for verdade, nós temos que arrumar cadeia para 100 mil pessoas, que hoje o sistema prisional abriga 14 mil. Então, só queria fazer essa observação, porque é importante trazer esse dado no plenário, porque senão a gente pensa, não, nós estamos beneficiando o bandido. Mas tem muita gente simples, autônomos, que estão enquadrados como bandidos, na lei ainda, que não entraram ainda na questão. São 100 mil pessoas. Só para deixar claro isso, mas...
Só uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Só tem um problema. Lá no Código Tributário, é bem claro. Se ele pagar os impostos, extingue o crime. Agora, não pode dar é benefício dele não pagar o que ele não quis pagar. Ele é criminoso, senhora presidenta, enquanto ele não pagar. Porque se ele pagar, extingue a pena. Então, peraí, a quando nós estamos chamando de criminoso é porque ele não está pagando os impostos devidos, e, viu, senhora presidente?
Eu sei.
Ele não está pagando os impostos e os juros e moras. O que eu estou discutindo aqui, se ele é criminoso ou não, é só ele pagar que ele deixa de ser criminoso. Agora, o que não dá, e aí eu peço vênia à senhora, que eu tenho muito respeito, e eu digo que é a musa dessa casa, que é a grande presidente dessa casa, a quem eu depois eu peço uma salva de palmas para essa grande presidenta. Peço, vamos bater palma, presidenta, por favor. Agora, Eu quero que a senhora saiba. Eu quero que a senhora saiba o seguinte, senhora. Só um instantinho, só para olhar para o presidente. Eu quero que a senhora saiba que eu concordo e coaduno com a senhora com tudo isso. Só simplesmente é o indivíduo ir lá pagar o imposto, pagar os juros, pagar a mora, que ele deixou de ser bandido. Agora, o que não dá é a gente dar um refis para ele, sendo que ele já entrou em outros passados e não pagou os impostos devidos, não pagou as multas, não pagou as moras. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos incentivar, senhora presidenta, que as pessoas não paguem mais imposto. E o interesse aqui agora é do governo falar o seguinte: meu amigo, eu estou quebrando seu galho. Estou quebrando seu galho, olha, você não pagou seu imposto, você vai pagar seu imposto, eu estou tirando o juro e a mora. Mas na próxima vez, não tem conversinha não. Você vai ter que pagar o juro, a mora e o seu imposto. É essa a situação, senhora
Obrigado,
presidente.
Obrigado, doutor Michel.
Presidente, a questão de ordem.
O deputado Raimundo tinha pedido primeiro, depois Vossa Excelência.
Presidente, minha questão de ordem é a seguinte: o doutor Michel está fazendo escola, viu, doutor Michel? Você está fazendo escola, Vossa Excelência faz escola, porque eu, terça-feira passada, estive num debate com o deputado Chico Vigilante. E Vossa Excelência chegou à conclusão de que nós estávamos falando a mesma coisa naquele momento, tá certo? E aí, exatamente, eu sou muito atento e verifiquei o seguinte: não é desejo do governo, não é desejo desta casa, não é desejo de ninguém premiar criminosos. É desejo nosso, sim, regularizar essas situações que estão pendentes. E aí, no campo tributário, e Vossa Excelência falou muito bem, existem algumas particularidades. Como, por exemplo, quando você é oferecido contra uma determinada pessoa uma ação penal, o simples pagamento tem o condão de extinguir o processo. Então, eu acredito que, neste momento, quando o governo facilita para que esses créditos sejam saudados e extintos, eu acho que nós estamos caminhando para o mesmo lado. Agora, evidentemente, aqui a gente não vai estabelecer nenhuma discussão sobre isso, existem situações que são terríveis do sistema tributário nacional. Por exemplo, talvez poucas pessoas saibam, mas existem multas de 200% que são impostos. As pessoas, por um simples atraso no pagamento, essa situação toda. Então, eu acredito que seja interesse, neste momento, do governo do Distrito Federal, resolver essas questões e, a partir daí, a gente caminhar com tranquilidade. Evidentemente que nunca é bom a gente ficar aqui apresentando projetos para fazer com que aquelas pessoas que devem, né, não paguem na integralidade. Até porque as pessoas que pagam regularmente, elas se sentem lesadas no primeiro momento. Só que, nesse caso específico, eu não vejo, por parte do governo, nenhum desejo de premiar sonegador ou inadimplente. O que eu estou vendo é a possibilidade da gente extinguir definitivamente este problema e, a partir de agora, não permitir mais que essas coisas aconteçam. Então, eu proponho, né, que a gente possa realmente, aí não me cabe a Vossa Excelência, deputado Júlio César, realmente a gente dar esse crédito de confiança, doutor Michel, porque com certeza a equipe econômica do governo saberá fazer a distinção, tá certo? E aí a gente vai poder dar o encaminhamento necessário.
Só queria fazer um encaminhamento aqui, eu queria fazer um apelo. Eu acho que esse debate, todos nós aqui já temos uma posição sobre sim ou sobre não. Nós estamos aqui em processo de discussão, mas eu queria fazer um apelo. Nós ainda temos que ouvir as comunidades que vieram. Então, eu queria pedir, porque se tem gente que é contra, tem gente que...
A minha questão de ordem é uma questão de eu pedir de esclarecimento, deputada Celina, exatamente para ver se tem como reduzir esse debate.
Porque aí o destaque da emenda, deputado Vazni, a emenda já está destacada.
Pedido de retirada do destaque não foi aceito.
Não, então, não sei se ninguém pediu.
Foi pedido.
Eu queria até ressaltar,
presidente. Não, ninguém pediu, o autor pediu.
Eu estou entendendo, porque o próprio líder assina a emenda, o próprio líder assina, mais quatro outros colegas deputados. Eu entendi que o deputado Lira, a hora que fez, não, no momento que fez a questão de ordem dele...
Somente retirou, quem pediu o destaque da
emenda... Ele retirou o quê? A emenda, o destaque?
Só
que?
Se você...
O destaque.
Quem pediu o destaque foi o deputado Rodrigo.
Eu também pedi.
Tem que esclarecer o plenário, só isso.
Deputada, foi o Rodrigo, ele fez pelo Bloco Amor de Brasília, e o Lira, na posição de vice-líder, retirou o destaque.
E eu mantei meu destaque, que eu também pedi.
O Michel não pediu, mas o Robério pediu.
Não, eu pedi, só falou o vice-líder.
O vice-líder não pode desautorizar
Michel,
o líder.
Michel pediu.
Questão de ordem. Pois destacar não. Também a subemenda número 15.
Há tempo de destacar a emenda agora?
A subemenda número 15. De autoria do líder do governo.
Vai retornar a CEOF e Vossa Excelência pede destaque. Nós vamos ratificar a votação. Então... Para esclarecimento, o requerimento de destaque feito pelo deputado Rodrigo Delmasso foi retirado. Só que ainda consta um requerimento feito pelo deputado Robério Negreiros e pelo deputado Dr. Michel.
Questão de ordem, senhora presidente.
Eu fui citado, senhora presidenta. Eu fui citado. Eu queria poder falar.
Só por uma questão de ordem.
Mas eu fui citado.
Só com uma questão
Vou
de
deixar
ordem.
Vossa Excelência falar.
A emenda número 9 foi apresentada pelo Bloco Amor por Brasília, certo? Nós fizemos uma reunião aqui, logo após o destaque que eu pedi, depois da rejeição que foi feita pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e o Bloco, por 3-2, por maioria dos seus membros, solicitou a retirada. Então, para deixar a retirada da emenda. Isso. Então, deixar a coisa bem clara.
A emenda não pode, emenda do destaque.
Nova. Oi?
A emenda não pode,
não,
só do destaque.
Não, do destaque. Isso, a retirada do destaque. Porque a emenda já foi, porque a emenda já foi rejeitada. Então, só para deixar claro que o Bloco Amor Brasília, em reunião, por 3 favoráveis e 2 contra, tá certo? Decidiu retirar o destaque. Pronto. Eu aqui, deputada, não apresentei o destaque como deputado, mas sim como líder do bloco. E o bloco reuniu, tá certo? 2 deputados foram favoráveis à manutenção de destaque e 3 contrários. Pronto.
Eu respeito muito a senhora e sei que o tempo aqui é exíguo. E tenho um carinho especial pelo grande Calzite, que é o nosso amigo deputado Raimundo Ribeiro. Mas o que ele fala é verdadeiro, só tem um problema. Só tem um problema e eu continuo falando. Nós estamos incentivando o não pagamento dos impostos. E eu, enquanto parlamentar, não posso aceitar uma situação tal qual essa aqui. E digo mais à senhora ainda, está tendo uma quebra de acordo aqui dentro do plenário. Ficou acordado que não iríamos aceitar a questão dos fraudadores. Então está havendo uma quebra aqui dentro.
Obrigado, doutor Michel. Deputado Rafael.
Senhor presidente, nós fizemos um acordo com o governo há mais ou menos 30 minutos, onde nós fizemos uma emenda que coloca a certidão para ser válida por 40 dias. E agora fizeram uma subemenda retirando isso.
Deputado Rafael, vamos continuar no tema da emenda número 9, que nós estamos em discussão da emenda número 9.
Só para explicar.
Quando a deputada Sandra for ratificar, Vossa Excelência entra na discussão.
Só para explicar.
Oi. Deputada Gaciel, para esclarecimento.
Então, não existe mais destaque de uma emenda que foi retirada. Acabou-se.
Não,
se quiser apresentar,
a emenda não foi retirada. A emenda não pode ser retirada. A emenda está destacada pelo deputado Dr. Michel e pelo deputado Robério Negreiros.
Não, senhora presidente. O Rodrigo Delmasso e o Bloco Amor por Brasília retirou a emenda. Então, nós não temos mais que estar discutindo essa emenda se ela foi retirada.
A emenda não pode ser retirada. Deixa eu fazer um esclarecimento. A emenda não pode ser retirada, porque ela já havia proferido parecer sobre a emenda. Ok? Pessoal, vou encaminhar para a votação. Em votação, orientação da liderança do governo. Em votação. Solicito aos deputados que forem favoráveis à emenda destacada, votem sim. E os contrários, votem não. Orientação da bancada. Não.
Olha, a orientação é que seja rejeitada a emenda, o destaque número 9.
Orienta lá, Wellington. Orienta lá, corre lá.
Senhora presidente, o Bloco Força do Trabalho, também, a exemplo do que aconteceu na comissão, é pela rejeição. Os deputados, Agaciel Maia, Raimundo Ribeiro, Thelma Rufino, Liliane Juarezão, os cinco deputados votam pela rejeição da emenda.
Obrigado, deputado. Senhor presidente.
Pois não, deputado.
Orientar os deputados do nosso bloco é pela aprovação da emenda. Ou seja,
ok, deputado.
Assim.
Deputado Chico Gilante.
Senhora presidenta, eu não vou deixar meus companheiros de jornada aqui no Cerrado sozinho, né?
Ok, deputado.
Portanto, eu voto com, juntamente a bancada do PT, os quatro deputados, junto com a bancada do PMDB.
Ok. Por orientação, senhora presidente.
Do PP não, também, viu? Israel.
Orientação do Bloco
também.
Sustentabilidade, do Trabalho e Solidariedade é pela rejeição.
Ok, deputada Liliane Roriz, faça a chamada dos parlamentares.
Deputado Agaciel Maia, como vota?
Sim, Agaciel, sim, Agaciel.
Por a rejeição. Não.
É sim, Agaciel. Porra, é
calma
sim,
aí.
Cara.
Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante.
Voto sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo.
Sim.
Sim. Deputado Doutor Michel.
Sim.
Sim. Deputado Juarezão. Não. Deputado Júlio César.
Não.
Deputada Liliane Roriz. Não. Deputado Lira.
Não.
Não. Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Professor Reginaldo Veras.
Não.
Não. Deputado Professor Israel.
Não.
Não. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Não.
Sim.
Está contabilizado. Está contabilizado o voto.
Me avisa,
deputado Raimundo.
Retificando aí. Tá certo?
Com a palavra.
Peço receber minha retificação.
Deputado. Deputado Raimundo Ribeiro. Não.
Não.
Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiro.
Sim.
Sim. Acabou. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Acabou. Deputado Sandra Farage. Não. Deputado, repetindo, Rodrigo Delmasso, sim ou não?
Sim.
Deputado Thelma Rufino.
Não.
Não. Deputado Vasni Derrori. Sim. Deputado Wellington Luiz.
Sim.
Deputada Celina Leão. Não.
Com 11 votos sim e 12 não, está derrubada a emenda número... Rejeitada a emenda número 9.
Rejeitada?
Peço à deputada Sandra Farage para retificar o parecer. Para retificar o parecer pela CCJ.
Senhora presidente, derrubada? A senhora poderia esclarecer?
Foi rejeitada por 11 votos sim, 12 não.
Precisa de 16 votos, senhora presidenta.
Não.
Precisava de 16 votos.
Rejeição da emenda não, deputado. Deputada Sandra Farage.
Senhora presidenta, só para que fique claro, nós que votamos sim, precisávamos de 16 votos para aprovar. Nós perdemos porque nós só tivemos 11.
Ok. Tá bom. Exatamente.
Somos perdedores mais uma vez.
Só para questão de ordem, só corroborar com o que o deputado... Chico Vigilante falou, a emenda foi derrubada porque precisava de 16 votos sim, teve só 11. Pronto, é isso mesmo.
Deputada Sandra Farage.
Vamos retificar o parecer em razão da apresentação de novas emendas. Vou ler as emendas.
Eu gostaria de pedir para o plenário para acalmar, para a gente proferir parecer. Vamos
emendas.
Lá, deputada.
Novas emendas.
Vamos lá, deputada.
Pessoal aqui deixa...
Deputada Sandra Farage.
Bom, vamos lá.
Deputada Celina, permito fazer uma questão de ordem.
Pois não, deputada.
Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que essas novas emendas que entraram agora, que possa ser colocado no segundo turno, porque acho que esgotou as condições do primeiro turno, vota-se o primeiro turno, e novas emendas que foram protocoladas agora, que reporte-se o segundo turno.
São as mesmas, só, deputada, que
são as mesmas emendas, deputado Vaznia, porque elas foram só renumeradas.
Só renumeradas.
Ah, okay. Ok. Deputada Sandra Farage.
Tem emenda?
Não, não tem. Bom, vou ler as emendas. Emenda modificativa número 10, artigo 4, a adesão a que se refere o caput deve ser feita até 30 de junho de 2015, podendo o Poder Executivo, mediante lei, prorrogar o prazo. Hipótese que as reduções previstas no artigo 3º serão reduzidas em 25 pontos percentuais. Subemenda número 11, parágrafo 5º. A formalização da adesão na forma do parágrafo 2º constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa a aceitação plena e restrita das demais condições estabelecidas nesta lei e em regulamento. Subemenda número 12. Nas hipóteses do parcelamento previsto no artigo 3º, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 200,00 quando se trata de débito de pessoa jurídica e de R$ 50,00 quando se trata de débito de pessoa física. Emenda modificativa número 13. A adesão a que se refere o caput deve ser feita até 30 de junho de 2015, podendo o Poder Executivo prorrogar o prazo de adesão até 30 de dezembro de 2015. Hipótese que as reduções previstas no artigo 3º serão reduzidas em 25 pontos percentuais. Emenda modificativa número 14. O pagamento das primeiras parcelas que trata o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 4º, autoriza a emissão de certidão positiva com efeito negativo na forma do regulamento e acarreta a exclusão de eventual restrição do contribuinte junto ao cartório de notas e protestos de títulos. Subemenda número 15. Pagamento da primeira parcela de que trata o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 4º autoriza a emissão de certidão positiva com efeito negativo na forma do regulamento e acarreta exclusão de eventual restrição do contribuinte junto ao cartório de notas e protestos de títulos, sem prejuízo de pagamento e eventuais taxas de emolumentos. Vou ler parecer. Somos pela admissibilidade do PL 187-2015, das emendas 1, 2, 3. Das emendas 4 e 5, na forma da subemenda 11 e 12. Das emendas 7, 8, 10, da emenda 14, na forma da subemenda 15. E pela inadmissibilidade da emenda 13.
Só em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. O parecer está sob projeto e as emendas estão aprovadas com a presença de 23 deputados. Ratifica a votação em primeiro turno com 23 votos favoráveis e uma ausência. Solicita a secretária que faça a leitura do próximo item. Pois não, deputado.
Queria pedir o destaque da emenda modificativa número 2. Ao PL número 187.
Só no segundo turno, deputado.
Ok, graças.
Quando a gente entrar em votação no segundo turno.
Obrigado, presidente.
Wellington, a assessoria de plenário está informando que não tem destaque mais.
Foi votado. Tem mais?
Não. Já votou em primeiro turno, não há destaque mais. Apresenta em segundo turno uma nova emenda.
Tá ok. Tá okay? Obrigado, Sérgio. Obrigado.
Item de número 3, discussão e votação no primeiro turno do projeto de lei de número 248, de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei de número 4.595, de 14 de julho de 2011, que revoga a lei número 2.510, de 29 de dezembro de 1999, que institui o regime tributário simplificado no Distrito Federal Simples Candango.
A proposição não foi apreciada nas comissões. Solicita ao presidente da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre o projeto.
Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se de parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 248-2015, que altera a lei
4.595, de 14 de julho de 2011, que institui o regime tributário simplificado do Distrito Federal, chamado Simples Candango. É um projeto de autoria do Poder Executivo e a relatoria do deputado Garcia Maia. Eu solicito autorização a Vossa Excelência para ir diretamente ao voto.
Autorização concedida.
Voto do relator. Nos termos do artigo 64, inciso 2, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compete a esta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, COF, analisar a admissibilidade das proposições quanto à adequação orçamentária e financeira e emitir parecer de mérito sobre a matéria de natureza tributária. O projeto de lei 248 de 2015 prorroga em um ano a data de entrada em vigor da lei 4.595, de 14 de julho de 2011, que institui o regime tributário simplificado do Distrito Federal, denominado Simples Candango. Esclarece que a referida lei terá vigência a partir do dia 1º de maio de 2016. A prorrogação da vigência da lei que institui o Simples Candango é medida salutar para a atividade econômica do Distrito Federal, tendo em vista a recente crise econômica que afeta todo o cenário econômico mundial, não sendo diferente com o Brasil e tampouco com o Distrito Federal, devendo ser adotada e prorrogada medidas que favoreçam o tratamento diferenciado e simplificado das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores, como é o caso dos quiosqueiros e dos feirantes, com vista ao incentivo, ao fomento e à formalização dos empreendimentos. Cabe ressaltar que a referida proposição não tem o condão de desnaturar o atendimento aos requisitos legais da lei. Diante do exposto, manifesta-se este relator, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 5.098, de 29 de abril de 2013, nos exatos termos de sua redação original. É o parecer, senhora presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 23 deputados. Solicito ao deputado Garcia Maia que permaneça aí. Solicito o presidente da CCJ que designe relator para a matéria.
Senhora Presidenta, apenas para retificar a conclusão aqui, é admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 248 de 2015 nos exatos termos de sua redação original. É a ratificação, senhora.
Ok, deputado. Solicita a presidente da CCJ que designe você.
O PL 248-2015 tem o objetivo de prorrogar o prazo de vigência da lei do Simples Candango para 30 de abril de 2016, enquanto se discute uma solução definitiva para os feirantes do DF. O projeto atende os aspectos de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade. E no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela admissibilidade da PL 248-2015.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. O parecer do projeto está aprovado com 23 deputados. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei 248-2015, em primeiro turno. Está discutir, deputado Chico Vigilante. Do Simples Candango, deputado.
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados. Só para ficar claro, deputada Garcia Maia, o encaminhamento desse projeto a essa Câmara Legislativa, deputada Celina, foi mais uma ação dessa Câmara Legislativa. Foi exatamente no dia que o secretário de Fazenda esteve aqui, debatendo conosco, deputado Vazir, que eu fiz uma questão de ordem e falei para ele da importância que o Executivo encaminhasse esse projeto, e ele garantiu naquele momento que encaminharia, porque agora no mês de abril suspende-se a eficácia do Simples Candango, que beneficia diretamente os feirantes do Distrito Federal. Sem esse mecanismo, o deputado Garcia Maia sabe disso, os feirantes, ao comprar suas mercadorias, iam ficar com elas retidas nas barreiras fiscais do Distrito Federal. Portanto, à medida que nós fizemos o pedido e que o governo encaminhou o projeto, que é a continuidade de um outro projeto de lei que nós aprovamos aqui, também é nosso pedido na época do governo Agnello, que a gente conseguiu com a Secretaria de Fazenda, deputado Lassini. Agora, o que nós queremos, deputada Celina, é aproveitar esse ano agora, que é um ano fora de disputa eleitoral, fora de tudo, e discutirmos com o governo do Distrito Federal um projeto de lei duradouro para os feirantes, para a gente não ter que ficar aqui votando a cada ano a prorrogação, deputado Agaciel. Portanto, é fundamental que a gente aprove uma lei definitiva com relação ao Simples Candango para beneficiar os feirantes. Porque, repito, é uma lei que vai beneficiar diretamente aos feirantes e quase só aos feirantes. Portanto, é importante que essa casa demonstre que ela tem a capacidade de legislar para os pequenos também. E eu agradeço ao secretário da Fazenda por ter atendido a nossa reivindicação e ter encaminhado o projeto.
Obrigado, deputado Chico Gilão. Deputado
Questão Vazinho. De ordem, deputado.
Pois não.
Deputada Celina, nós temos aqui uma moção assinada por vários deputados no que diz respeito à retirada do PL 182/2015. Eu pediria que Vossa Excelência solicitasse à nossa secretária para que fizesse a leitura e incluísse na ordem do dia também.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência.
Só em discussão, senhor presidente, só para parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg por ter acatado a sugestão desta casa e também parabenizar o líder do governo, deputado Júlio César, porque esse projeto faz, essa prorrogação faz uma justiça social, que é prorrogar o Simples Candango para aqueles que mais precisam. Parabenizar aqui os feirantes lá da Ceilândia, que estão aqui presentes também, e o deputado Agaciel Maia, que sensibilizou o governo por isso.
Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim, os contrários votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Como voto, deputada Garcia Maia?
Eu voto pela aprovação.
Como vota o deputado Bispo Renato?
Pela aprovação.
Eu quero saber.
Como vota o deputado Chico Leite? Como vota o deputado Chico Vigilante? Como vota o deputado Cristiano Araújo? Como voto, deputado Dr. Michel? Como voto, deputado Joy Valen? Como voto, deputado Juarezão? Como voto, deputado Júlio César? Sim. Como vota a deputada Liliane Roriz? Como vota o deputado Lira?
Voto pela continuidade do Simples Candango, sim.
Como vota a deputada Luzia de Paula?
Pela aprovação.
Como vota o deputado professor Reginaldo Veras?
Sim.
Como vota o deputado professor Israel?
Voto sim.
Como vota o deputado Rafael Prudente? Como vota o deputado Raimundo Ribeiro?
Voto de acordo com a orientação do meu líder, sim.
Como vota o deputado Ricardo Vale?
Pela aprovação do Simples Candango.
Como vota o deputado Roberto Negreiros?
Pela aprovação do Simples Candango.
Como vota o deputado Rodrigo Delmasso?
pelo Distrito Federal, sim.
Como vota a deputada Sandra Farage?
Sim.
Como vota a deputada Thelma Rufino?
Sim.
Como vota o deputado Vasni Derouri?
Pela legalidade, pelos feirantes, voto sim.
Como vota o deputado Wellington Luiz?
Yes, oh, sim.
Como vota a deputada Liliane Roriz?
Sim.
Como vota a deputada Celina Leão?
Sim.
Juarezão. Como vota o deputado Juarezão?
Sim.
Então, com 20... com 22 votos, foi aprovado. E aí, após passar a... Sim. Ok, após o anúncio do resultado, eu vou passar aqui a presidência para a deputada Liliane Roriz, tendo em vista que eu passei por essa presidência como um foguete, deputado Vasni. Foi rápido, não deu tempo.
Solicito ao secretário que faça a leitura do item número 2.
Item número 2, discussão e votação em primeiro turno. É isso? Do projeto de lei número 187 de 2015, da autoria do Poder Executivo, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal do Distrito Federal, REFIS-DF, e da outras providências.
Cito ao deputado relator da COF, deputado Agaciel Maia, que retorne ao púlpito para relatar as emendas apresentadas e aprovadas na CCJ, as emendas de número 10, 11, 12, 14 e 15. Pois não.
Obrigado. Apenas para solicitar o destaque, em nome do nosso bloco, da emenda modificativa número 2. Agora...
Ainda está em primeiro turno.
Não, está no primeiro turno ainda. Está no primeiro turno.
Senhora presidenta, senhoras deputadas e senhores deputados, essa matéria volta novamente à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Eu vou dispensar a papelada, porque eu já estou, já sei de cor e salteado. Ela volta porque houve, apresentaram emendas que foram relatadas pela presidente da CCJ. Então, como a matéria foi acrescida, ela volta ao parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Portanto, eu quero me manifestar favorável ao parecer apresentado pela deputada Sandra Farage na CCJ. Portanto, sou pela admissibilidade e aprovação das emendas apresentadas e relatadas pela presidente da CCJ, a deputada Sandra Farage. Esse é o parecer, senhora presidente.
Não, parecer do projeto... Do projeto de lei de número 187, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. O parecer sobre as emendas aprovadas com a presença de 22 deputados. Ratifico a votação em primeiro turno com 23 votos sim e uma ausência justificada do deputado Joy Vale. Senhoras e senhores,
para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária de discussão e votação do segundo turno dos seguintes itens. Item 1, discussão e votação no segundo turno do projeto de lei do 1186 de 2015, de autoria do deputado do Poder Executivo, que altera a lei de número 5.389, de 13 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e das outras providências. Item de número 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 187 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que institui programa de incentivo à regularização fiscal do Distrito Federal, REFIS-DF, e das outras providências. Item 3, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 248 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.595, de 14 de julho de 2011, que revoga a lei número 5.2510, de 29 de dezembro de 1999, que institui o regime tributário simplificado do Distrito Federal, o Simples Candango. Declaro suspensa a sessão ordinária.